quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia para você, nosso podcast Minha História, começando nesta maravilhosa manhã, neste ótimo final de semana. Seja muito bem-vindo ao nosso momento onde vamos ouvir a história de mais uma pessoa alcançada pela graça do Senhor Jesus. Joelma, tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, sim, João Lucas. Graças a Deus. Bom dia para você que está acompanhando a Rádio Seara. E em mais uma Minha História, hoje, para a gente conhecer a história de mais um pecador remido pela maravilhosa graça do nosso Deus. Graças a Deus, tudo em paz, João Lucas. Você também?
Sim, graças a Deus.
João Lucas, hoje o nosso convidado é o Wagner da Silva Alves Oliveira. Ele é filho de Luiz Alves de Oliveira e Maria Magnólia da Silva Dias. São cearenses, né? E ele é de Brasília, mas hoje está residindo em Uberlândia, em Minas Gerais. É técnico em mecatrônica, atuando na área de elétrica industrial e congrega na Igreja Batista do Parque, em Uberlândia. Seja bem-vindo, Wagner.
Agradeço, obrigado aí. Mais um bom dia para vocês, né? É uma satisfação estar com vocês. É a primeira vez, né, que eu estou numa rádio, né? E estou aqui para somar com vocês e contar um pouco da minha história, né? Podem ficar à vontade, eu quero ficar meia vontade de falar com vocês e agradeço, né?
Beleza, nós vamos conhecer detalhadamente a história do Wagner em instantes, mas antes eu quero compartilhar, né, um pouco da palavra de Deus que está em 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso é maravilhoso porque fala de uma transformação espiritual, né, de dentro para fora, de mudanças de hábitos, né, de identidade espiritual em Cristo Jesus, né, da pessoa que estava morta nos seus delitos e pecados, mas que agora vive para o Senhor Jesus. E é isso que ele proporciona para o pecador. Ele pega aquele homem que está na lama, né, dos seus pecados, por melhor que você se ache, ah, eu sou uma pessoa boa. Tá, mas você é um pecador. E a graça de Cristo, ela pode te limpar por dentro, por fora, e te tornar um filho de Deus. Foi isso que aconteceu na vida do Wagner, e a gente vai conhecer essa história agorinha. Wagner, a gente vai falar um pouco, né, da sua história na linha do tempo, né? Você é um jovem, está aqui em Nova Russas, e a gente já aproveitou, né, para trazer o Wagner aqui para contar essa história dele. Mas fala um pouco assim da sua infância, né? Que lembranças você tem da sua infância que você acha que é bom ser frisado ou que você gosta, né, de relembrar?
Então, João, é exatamente o que você falou, você citou na palavra aí, né? Isso que tudo se fez novo, né? Mas, assim, eu tive uma infância não muito fácil, né? Logo aos meus 9 para 10 anos eu perdi minha mãe, né? Então, não tem sido fácil desde então, mas o Senhor tem me dado força, né? Assim, logo que minha mãe faleceu, a gente foi morar com a minha avó lá em Brasília, que eu sou nascido em Brasília, né? E logo depois a minha avó decidiu vir embora para a cidade, né? Minha tia também. Venderam a casa e vieram embora para cá, para Nova Russa, né? E desde então eu morei com minha avó, meu pai e minha tia aqui uns 2 anos e meio, 3 anos, né? Fiquei até meus... que eu vim para cá, acho que foi que eu tava com 15, 14, mais ou menos.
Você é filho único?
Do meu pai, não. Não, sou mais não, que antigamente era. Agora que tem minha irmã que mora no Rio de Janeiro, que é um pouquinho mais nova que eu, e tem uma bem novinha agora, né? Então são 3. Só que da minha mãe, eu sou o 4º filho dela, o primeiro casamento que ela teve. Da minha mãe com meu pai, eu sou filho único, né? Mas a minha mãe já tinha 3 quando ela casou com meu pai, né? Enfim, aí eu vim embora para a cidade, acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, eu vim embora para cá. Fiquei uns 2, 3 anos por aí, né? Inclusive fiz algumas amizades boas, né? Teve uns momentos difíceis, né? Questão do mundo, porque foi onde eu descobri, na verdade, eu entendi que eu tinha que ir pro mundo, né? Coisa da minha cabeça, e provei o álcool, né? Participei de festas mundanas que não agradam ao Senhor. Até então eu não conhecia nada das coisas de Deus. Eu achava que conhecia alguma coisa, não conhecia nada. Eu não sabia quem que era Deus, quem que era Jesus, não sabia nada disso, né?
Sei. Então também a gente não tinha vai interesse. Já falar um pouquinho disso. Mas só assim, pausadamente, a sua infância então foi de superação, né?
Isso mesmo. Superação não foi fácil, né? Daí então foi onde eu resolvi ir embora depois, pra Brasília. Assim, da menino, porque o menino com 16, 17 anos é um menino, não é um homem, né, formado, né?
Na sua infância, diante dessas dificuldades, você tentava, buscava alegria, por exemplo, com amizades, com os amigos, tentava...
Isso, assim, eram amizades meio que incertas, falsas, né? Eu tinha só duas amizades boas, na verdade três aqui, não vou citar o nome, isso não é legal, mas o restante, tudo do mundo, né? Que me induzia ao erro, né? Bebedeiras, coisas que não provêm do Senhor, né? E tanto deu no que deu. Né, deu muita coisa errada, eu sofri muito por conta disso, mas graças a Deus eu não conheci o mundo das drogas, pelo menos Deus não permitiu, né? Mas em termos de álcool, né, de certa forma é uma droga, mas não é igual essas mais pesadas, né?
Então Deus, Jesus, para você era só de ouvir falar, né?
Isso, eu tinha aquela dúvida às vezes, mas qual é a diferença entre Deus e Jesus? Eu não sabia, né?
E no seu lar, por exemplo, sua avó era o quê? Católica? Ou praticante,
então,
não praticante?
A minha avó, ela ia à igreja, acho que era assembleia. Só que como ela adoeceu, ela não conseguia mais sair de casa para ir. Tanto que ela ficou prostrada durante anos. Então não tive aquele contato de, tipo assim, acompanhar ela para a igreja. Porque ela não tinha força. E eu também não tinha interesse. Entende? Uhum. Tava atolado no erro e tudo mais, achava aquilo bom, gostoso. Porque se o pecado fosse bom, ninguém cometia. Né? Aos olhos da gente da carne, para quem está no mundo que eu me refiro, é bom demais, né? Prostituição, bebedeiras e por aí, avareza, lascívia, assim vai embora, é um abismo puxando o outro, né?
Você então... vai satisfazendo os desejos da carne, então você acha que está tudo bem, né?
Exatamente.
Tá feliz.
É tanto que hoje eu entendo que hoje o mundo está hoje como se fosse Sodoma e Gomorra, bem pior na verdade, né? Porque a gente vê as coisas hoje em dia, estão pisando na verdade da palavra. Aqui ainda está um pouco mais resguardado, mas lá fora de onde eu venho não está fácil, né? Uma vez eu me deparei com uma situação em um determinado lugar que não estava tendo um culto, que eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Não posso apontar ninguém, não tenho o direito de julgar ninguém, porque isso aí ficou para o Senhor. Mas o Senhor diz que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? E se um cego guiar o outro, ambos caíram no abismo. Só que eu não sou cego, né? Eu entendo onde é que é o correto, o que o Senhor quer. Às vezes eu não posso falar, assim, eu não sabia. Sei, sim, o Senhor
até
tem mostrado.
A palavra de Deus nos guia,
então,
não é?
Então, nosso guia.
Agora, Wagner, qual era o seu sonho de infância?
Eita. O meu sonho de infância, pode ser sincero?
Pode, com certeza.
Construir família. Só que eu não sabia construir do jeito certo, não sabia por onde começava. Eu não sabia, eu falava assim, vamos supor que fosse no presente, eu falo, não sei como que eu faço isso. Né? Até então, tá, hoje eu estou esperando no Senhor, que seja feita a vontade dele, mas não a minha.
Sim.
Né? Porque a vontade dele é perfeita e agradável. O nosso coração é enganoso, a gente se engana, mas o Senhor está aí para nos direcionar da forma que ele quer.
E o Wagner nos estudos, como era?
Vamos lá, eita. Quando eu saí de Brasília para Uberlândia, eu estava desempregado numa situação meio complicada, e um certo dia surgiu um serviço para eu fazer. Na época eu mexia só com gesso, e nesse trabalho, desse serviço que eu fui fazer, era um dono de uma empresa, né? Que ele tinha colocado um pessoal para fazer um serviço para ele em Brasília e o pessoal deixou ele na mão. Pegou, né? Aí me indicaram para ele, olha só como é que foi coisa de Deus. Aí eu fui lá para fazer o serviço para ele e ele falou assim: Wagner, você vai lá de manhã cedo, faz o orçamento todinho lá, cara, e você me passa no final do dia a relação de material para você fazer no dia seguinte. Só que só vou passar lá à tarde. Não, tudo bem. Aí ele chegou lá de tarde, eu fui resumindo, tô abreviando. Ele chegou e falou, vai, o que preciso comprar? Eu falei, Thiago, não preciso, o serviço está pronto. Aí você comprou o material? Eu falei, não, cara, o que eles iam jogar fora era material bom. Eu fiz com o material aqui para o lixo. Não era resto, não era pedaço, era placas inteiras, tudo mais certinho. Tá tudo garantido, dou minha garantia. Não tem nada de material ruim. Aí nisso daí ele pegou confiança, né? Aí ele falou assim, vai, você tem interesse em fazer mais serviço? Eu falei, cara, eu estou desempregado, estou parado, eu quero. Aí ele falou assim, vai ter um serviço na cidade de Uberlândia na época. Eu falei, vai, beleza. Só que eu não sei para onde fica Uberlândia. Sei para que rumo que fica, onde fica. Ele falou, em Minas. Eu falei, não, tudo bem, Thiago, eu vou aguardar. Não é que você me ligar, eu vou. Aí depois de uns 20 dias, ele me ligou. Ele falou, Wagner, aqui é o Thiago, lembra? Eu falei contigo? Eu falei, lembro. O serviço saiu, você quer iniciar o serviço para mim lá? Eu falei, cara, vou. Só que eu não tô com condições de ir, não tenho condições de pôr gasolina no meu carro. Aí pegou e mandou o dinheiro, dobrado pra mim. Não vou estar aqui, ele mandou o dinheiro pra mim. Fiz a transferência, na época não era Pix, era transferência normal. Eu fiquei até impressionado, falei, meu Deus, como pode? Ele nem me conhece, ele mandou esse tanto de dinheiro pra mim. Eu falei, eu vou. E fui. No meio do caminho, meu carro quebrou. Vocês verem como é que foi a prova? Meu carro deu problema na caixa de marcha. Ele só engatava uma marcha, era a quarta. Eu rodei 190 km com uma marcha só no carro. Foi prova. Mas enfim, aí chegando lá, eu comecei a trabalhar na área e tudo mais. Depois fiz amizade com o pessoal da Igreja Batista, lá onde eu congrego hoje, né? Aí eu mudei de área, fui para a indústria. Aí na indústria eu voltei a estudar. Aí onde a parte dos, entrar, a parte dos estudos. Eu não tinha o ensino médio completo. Aí um grande amigo, que é o que está nos Estados Unidos hoje, né, o Dejovan Damasceno, me aconselhou, eu estava meio que sem saber o que fazer para estudar, ele me aconselhou, Wagner, faz um curso técnico, que é promissor pra caramba. E aquele eu peguei para mim. E eu assim, o que eu tenho para fazer, eu não deixo para fazer amanhã. Eu sempre fui assim. Na hora que ele fechou a boca, eu fui lá fazer a inscrição na escola técnica. Na verdade, era uma faculdade, que dava curso superior e curso técnico, né? Aí só que eu tive que fazer um acordo com eles lá, com a moça. Eu falei, olha, não tenho ensino médio completo, como é que faz? Ela falou, vai, vou fazer um acordo contigo, só que você só vai pegar o seu certificado, o diploma de conclusão do técnico, quando você concluir o ensino médio. Eu falei, não, beleza, tá feito. Aí eu fiz a inscrição e tudo mais, eu cheguei em casa, lá que a gente morava em uma república, né? Eu falei, João, fiz a matrícula do curso técnico. Ele falou, já fez? Eu falei, fiz. Eu guardo as minhas coisas rápido, né? Aí era o seguinte, eu trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde na Cargill, que é uma multinacional, só que era terceirizado. Quando eu chegava em casa, tomava um banho e 7 horas eu ia para a faculdade para fazer o curso. De 7 da noite até às 11 da noite eu estudava. Aí chegava em casa e estudava o ensino médio, estudava até às 2 da manhã. Isso aí foi 2 anos dessa luta, até formar.
Até aí, Jesus era distante para você? Não tinha ninguém assim que falasse de Jesus para você?
Então, já tinha pessoas já ministrando já para mim, já falando, né? Inclusive, até pulei essa parte da parte do Senhor, mas acho que como você tocou no assunto, seria bom eu voltar e falar.
Tudo bem.
Né? Quando eu cheguei em Brasília, eu fui morar com um irmão meu, né? Fiquei um ano morando com a minha tia, da segunda vez que eu voltei, né? E fui morar com um irmão meu. E naquela época eu gostava muito de beber, né? Tinha aprendido aqui e achava aquilo massa. E lá na cidade de Ceilândia, tem um meio da cidade, chama-se Entre Quadras, né? Tinha uns trailerzinhos onde vendia cerveja. Do outro lado também era bar. Só que nesse outro lado fechou e virou uma igreja. Aí tá tudo bem, né?
Você ficava aí tomando cerveja e olhando pra igreja, era?
Aí eu vendo aquele negócio, beleza. Aí começou os crentes, na época eu não sabia que era clamor. E eu passava do lado e ficava vendo esses loucos, rapaz. Como é que foi? Tudo gritando, esses caras tão loucos, né? Pra que eu falei isso? No segundo dia, eu senti como se fosse um ímã me puxando. Aquele negócio, foi o que esses caras têm? Eu sentia literalmente algo puxando o meu corpo. Aí no terceiro dia eu já não queria mais tomar. Eu falei, rapaz, esse negócio não tá certo. Então eu vou beber hoje, eu passei pro refrigerante. Aí beleza, aí fui. Fui pra casa, aí na semana seguinte eu fui visitar meus primos, que eram em outra cidade, crente. Eram crentes, de verdade. Né? E minha tia me convidou pra ir na igreja deles. Na igreja Batista. Né? E nisso daí eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. Nunca tinha entrado numa igreja depois de velho, né? De uma certa idade. Eu gostei daquilo. Eu comecei a falar, tia, eu quero esse aí pra mim. Como é que faz? Tem que pagar? Tem que fazer inscrição? Ele falou, não, filho, é só vir. E desde então, assim, eu me senti atraído por isso. Só que eu não segui, né? Desci as águas ainda, tudo mais, mas eu não segui.
Só começou a frequentar
isso,
a igreja,
isso.
Né?
Só que eu acredito que tem uma promessa sobre Deus na minha vida, que é tudo no tempo dele também. Né? Graças a Deus, hoje eu tô buscando o Senhor e estou firme na rocha. Tenho meus erros? Tenho meus pecados, porque eu sou pecador, mas eu estou buscando no Senhor. Né? Agora, assim, onde entra a parte que o João Júnior perguntou, como que é hoje em dia? Estou, né, buscando, irmão. Na dispensação do Senhor, na vontade dEle, seja feita a vontade dEle. Muitas das vezes não é fácil. Né? Por quê? Porque às vezes a gente quer o nosso tempo, né? Do nosso jeito, não é do nosso jeito. As coisas de Deus que Deus tem para nós não estão nossa compreensão. Né? É igual a questão de ir para Minas. Nunca imaginei na minha vida ir para Minas Gerais, nunca. Por quê? Eu pagando pela minha língua também, que uma vez eu visitei a cidade de Unaí, né? E eu não gostei, porque o pessoal achou um povo um pouco rude lá. Aí eu peguei e falei, nunca mais eu volto em Minas. E agora tem 8 anos que eu tô morando lá. Eu gosto muito da cidade que eu moro, muito boa.
Ai, ai. Aí voltando só um pouquinho aqui para a questão da sua conversão. Você foi na igreja.
Sim.
Mas aí, assim, você já entendeu logo o evangelho ou não?
Da primeira vez?
É. Você não. Só contou, então, a primeira vez?
Isso, falta quando eu segunda, falei aqui, né? A segunda agora,
ah,
sim.
Tá,
a segunda-feira,
então,
da segunda vez.
Pra segunda, né? Porque até aí você só frequentou a igreja
e tipo, contato.
Não entendeu o evangelho ao certo, né?
Não,
só achou
isso.
Como é que faz pra ir, né? Se precisava de uma inscrição e aí...
Isso mesmo.
É só ir, né?
É, fiquei um tempo só, mas depois eu saí, né? Aí depois que eu fui pra Uberlândia, eu comecei a fazer amizade com o pessoal da Igreja Batista também, incrível, né? Aí eu comecei
Batista
a buscar.
O quê? Renovada ou
lá,
tradicional?
Ela é renovada.
Renovada, né?
Isso. Certo. Aí lá onde foi eu me encontrei, né? Fiz amizade com o pastor também, que ele é muito gente boa. Gosto muito dele, dos irmãos também. E até então, graças a Deus, eu estou lá hoje. Buscando, congregando, graças a Deus. Hoje eu entendi a importância do evangelho na minha vida, a importância da pessoa de Cristo, né? Que é o único salvador da minha vida, não tenho mais dúvidas. Não
e
tenho.
Como foi, assim, o momento que o Senhor... convenceu, né? Que o Espírito Santo convenceu você.
O cuidado dele, ele mostrou. Que ninguém nunca teve. Ele se mostrou presente, né? Vou dar um exemplo aqui, muito, muito claro, né? Um belo dia eu estava num culto de Santa Ceia. E, assim, não por questão de inveja, mas é porque eu sempre achei muito bonito um homem vestir um terno.
Uhum.
Né? E eu não tinha condições de comprar um terno. Estava numa situação difícil. E eu orando ao Senhor, estava tendo louvor, eu orando aqui em espírito, não falei nada. Eu só falei assim, eu tenho tanta vontade de ter um terno igual aquele que o irmão tem, tão bonito, que o irmão entrou elegante na igreja, e aquilo me chamou a atenção.
Sim.
Eu falei assim, me dá condições de comprar um terno para mim? Tão bonito aquela cor, aquele modelo. Tudo bem. Continuou rolando o culto, aí chegou o líder de jovens na época. Bateu no meu ombro e me chamou, vai, vamos ali no estacionamento comigo? Falei, Roger, tá tendo um culto aqui, não deixa pra depois não. Falou, tem que ser agora. Falei, tá bom, vamos. Quando eu chego lá, ele abre a porta de trás do carro com um terno no saco, certinho, bonitinho, novinho, no cabide, no mesmo modelo que eu queria.
Nossa.
Foi Deus ou não foi?
Certamente.
Outra questão também, que foi o Senhor também que se mostrou. Um dia eu cheguei cansado do trabalho, 2 da tarde no sábado, cansado, com fome, e eu orei ao Senhor. Sonhei espírito. Falei, Senhor... Eu também estava numa situação meio complicada. Estou com tanta fome, não tem comida em casa. Ou não tinha comida, ou não tinha o que fazer. Era uma coisa assim, mas acho que não tinha. Aí eu orei, amei, tomei um banho. Quando eu terminei de tomar um banho, que eu coloquei a roupa. A minha irmãzinha, que a gente subiu um monte, subia e descia. Chegou no portão, uma senhorinha de uns 60 e poucos anos. Ô, Wagner, vem cá. Falei, tô indo, dona Júlia. Aí ela falou, você tá aqui, ó. Nossa. Jesus mandou trazer para você essa marmita aqui. Essa 3 marmitinhas aqui, ó. Pra você almoçar. Toma. Provisão dele.
Ele é lindo, maravilhoso. Sabe tudo que a gente precisa.
Outra,
né?
Situação, eu falei que eu falo muito, viu?
Pode contar.
Outra situação que eu passei também, que essa daí não tem como. Tinha um amigo, que ele não morreu, ele tá vivo, né?
Sim.
O Elias. Ele tinha, acho que é 5 filhos. Tinha a casa própria dele. E ele também tava na prova, igual eu, né? E ele estava meio triste em casa, que não estava trabalhando, né? E ele olhou para as paredes da casa dele, tudo cai na pintura e tudo mais. Aí ele falou, Wagner, meu sonho é pintar essa casa aqui, cara. Eu falei, rapaz, Deus vai abrir as portas. Não preocupa não que vai dar certo. Nós estamos na prova junto, mas vamos vencer junto. Aí ele falou, cara, até tem uma tinta, cara, só que eu não tenho condição de pagar o pintor. Aí despertou o gatilho na hora. Eu falei, não, só por causa do pintor eu tô aqui, ué. Vamos pintar? Ele falou, mas eu não tenho jeito. Eu falei, não, mas eu sei, deixa comigo. Aí vamos. Aí começamos a mexer nas coisas, trabalhamos uma semana, metade da outra. Quando chegou no último quartinho, da última parede, ele falou, vai, eu queria pintar essa aqui de azul. Eu falei, não, vamos comprar umas bisnagas ali que eu vou fazer esse azul pra você. A tinta é branca mesmo. Aí misturei, quando eu tô terminando de pintar a parede de azul, ele falou, vai, vamos ver uma pregação do pastor aqui? Vai passar na TV? Eu falei, bora, liga aí. Mas enquanto isso, eu vou aplicando a tinta. Aí o pastor lá na televisão, lá, ei, você que tá pintando essa parede de azul aí, Deus vai abrir uma porta de emprego pra você amanhã, que você tá precisando. E assim aconteceu no dia seguinte. Provisão de Deus.
Provisão.
Tem como negar que Jesus, ele opera, que ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre? Não tem como. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, vai, você consegue me explicar quem criou Deus? De onde ele veio? Eu falei, olha, só tem uma explicação. Claro que tem outros estudiosos, o cara que estuda a Bíblia sabe muito mais. A única coisa que eu tenho para falar para você é que Deus sempre existiu. Não está a nossa compreensão. Ele tem limite? Eu falo, não tem. Nós somos limitados, mas ele não. Ele abriu o mar vermelho, fez um grande peixe, engoliu um homem, cuspiu onde ele queria, porque Deus ele nos coloca no lugar que ele quer, no local correto. E se ele te pôr lá, ele vai garantir. Se ele se levantar, pode se levantar o inferno, que vai cair. O Senhor, se o Senhor estiver na tua frente, te guiando, pode ir, sem medo. E a maior prova de tudo, ele deu o filho dele. Não precisa de mais nada. Às vezes as pessoas perguntam, Wagner, você acredita que o melhor de Deus está por vir? Eu falo, meu irmão, para mim já veio, que foi Jesus. Ele só vai repetir a vinda dele. Mas para mim o melhor de Deus para minha vida é Jesus. Não tem nada melhor, né?
É. Isso não tem o que dizer. Como que foi o processo de libertação, né, na sua vida?
Eita.
Porque teve, né, teve toda a sua vida,
claro,
né, no mundo, como você falou, né, só não teve aprovado as drogas ilícitas, né? Mas como foi? Especialmente do álcool, né? Que você falou que bebia muito.
Então.
Como foi?
Depois que eu comecei a trabalhar, inclusive com cerveja, que eu trabalho na fábrica hoje. Eu não sei se foi aquele cheiro que me fez ter nojo, eu não sei. De alguma forma Deus trabalhou. Comecei a observar pessoas que bebiam, a situação delas quando estavam sóbrias. Depois, quando pegava o efeito do álcool, aquilo me deixou envergonhado. Como se fosse mostrando, tá, e tu era desse jeito. Tu queres pra tua vida? Falei, não quero. Lares destruídos, pessoas, um matando o outro, pessoas sendo presas por causa de álcool. Não é? Não faz sentido. Não tem nexo. Não dá pra planejar uma vida dessa forma. Lá, por exemplo, onde eu trabalho, é na média de 2 milhões de litros por a cada 24 horas fabricado. Não tá dando conta. A demanda é muito alta, as máquinas estão quebrando, é porque roda 24 horas. Eu falo porque eu sou operador e dou manutenção. Só que eu tô lá dentro, eu falo do Senhor. Vem quando o pessoal me dá um coice lá, eu saio, daqui a pouco eu tô falando de novo.
Um coice. Filho de Deus leva muito coice quando vai falar do evangelho, né? Mas a gente não pode calar, tem que aproveitar as oportunidades mesmo, né? Como o Senhor mesmo nos orientou a fazer. E hoje você congrega na Igreja Batista.
Isso.
Do parque.
Por que chama do parque, sabe, escuta, né? Porque tem um parque muito grande lá, é um parque ecológico, chama-se Parque do Sabiá. Ele é um dos cartões postais da cidade. Lá tem pista de Cooper, tem zoológico de graça, tem aquário municipal, tem lugar de camping, tem sintético, tem tudo, lago. É uma cidade muito bonita, muito bem planejada, limpa. Eu gosto muito de Uberlândia. A estrutura que a Uberlândia me ofereceu, é claro que veio do Senhor, primeiramente, né? Mas assim, eu sou muito grato, né? Lá onde Deus me prosperou muito, graças a Deus, né? Me firmei nos pés do Senhor, né? Principalmente. Mas, assim, é o tempo dele, né? Eu penso em sair de lá, vim embora aqui mais para perto, mas se tiver na vontade dele. Se não tiver, não vai cumprir.
É aquela coisa, né? Deus, ele conduz nossos passos, a gente faz planos, mas é ele quem vai conduzindo tudo.
É desse jeito.
Na questão do serviço, você desenvolve algum ministério na sua igreja ou você gosta mais de falar de Jesus?
Então... É um pouquinho de cada. É porque assim, eu gosto muito da manutenção da igreja. Não sei porquê, eu sempre gostei. A primeira igreja que eu frequentei lá em Brasília, a Igreja Batista, eu ficava no pé do pastor. Falei, pastor, quando for pintar as paredes, eu tenho que pintar. Você vai pintar, mas botar a empresa minha pra fazer, não. E nós brigava. Falei, não, meu filho, não, mas eu que vou pintar. E as paredes muito altas, leva até uns 8 metros de altura.
Nossa.
Falei, não, mas tem que ser eu. Tá bom, meu filho. Eu tinha prazer nisso daí. Sabe? Meu orgulho era fazer isso dentro da casa do Senhor. Lavar um banheiro. É aquilo que eu consegui
cuidar,
fazer.
Né? Do templo do Senhor.
É tanto que quando eu volto lá de vez em quando para visitar, eu falo, pastor, cadê os obreiros da igreja? Como é que tá desse jeito aqui? Porque eu me incomodo, né? Inclusive o pastor fez um puxadinho, aumentou a igreja e ninguém pintou. Eu falei, pastor, vocês estão esperando eu vir de Minas para pintar? Olha que eu venho.
Olha que eu venho, muito bem.
Então, é interessante. Para o que precisar ali na igreja, né, de mão de obra,
está
disponível, né?
Eu passo mesmo, ele quer fazer um puxadinho lá onde fica o som, que acho que ele quer puxar um pouquinho, como é que é? Puxar para frente e aumentar a altura dele. Aí eu falei para ele que pode comprar um material, que eu faço a solda, né? Eu tenho um pouco de noção de solda, essas coisas, eu falei, não, compra um material aí que eu faço. Aí ele perguntou, né, quanto você vai cobrar? Eu falei, nada. Não cobrar nada.
É pro Senhor, né?
Se eu tivesse condição de comprar o material, é porque eu não tô com condição agora. Vai demorar mais um pouquinho para ver se eu não compro. Então, assim, tudo no tempo da vontade de Deus. Aí ele agora, lá em Uberlândia, passou, contratou uma igreja para pintar a igreja, porque realmente ela é muito grande, ele tem pressa. Não dá para eu fazer, mas se tivesse tempo, eu faria numa boa. Sem problema algum.
Muito bem, Wagner. Eu me alegro muito. Nós estamos conversando com o Wagner. Ele é aqui de Nova Russas. Quer dizer, né, seus pais são de Nova Russas, né? Ele é brasiliense, residindo hoje em Uberlândia. Está aqui visitando os parentes e contando a sua história.
E agora eu vim da Rádio Ceará também, viu?
Agora conheceu a rádio, né? Muito bem, já baixou o aplicativo?
Vou baixar.
Muito bem, a gente sempre, né, tem o nosso aplicativo disponível, nosso site também. Você que está ouvindo aí também pode estar levando a gente onde for, tá? Para não perder a programação da Rádio Ceará.
Muito bem. Wagner, tem alguma música que Deus tem usado para abençoar a sua vida? Uma música que toca no seu coração?
Sim, é aquela que diz Eu Navegarei.
Eu Navegarei.
Ela mexe demais comigo. Nossa, é ali quando eu tô na igreja, que vão louvar, é pra mim eu sair da igreja, eu não tô lá dentro mais.
Então vamos ouvir, né?
Vamos ouvir. Eu Navegarei. Vamos ouvir na voz de Gabriela Rocha.
Eu navegarei.
amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, você ouviu a linda canção na bonita voz de Gabriela Rocha, Eu Navegarei, uma música que fala muito ao coração do nosso amigo Wagner Alves, que está contando sua história de vida, como conheceu a Jesus como Senhor e Salvador. E Joelma, temos uma pergunta muito importante, né, aqui no nosso podcast.
Sim, João Lucas, para a gente finalizar o nosso bate-papo gostoso, quem é Jesus para você?
Então, Joelma, é uma pergunta que é bem interessante, né? E ao mesmo tempo bem complicada para responder, que tem que ter reverência, né, delicada de responder, né? Porque o Senhor não é um qualquer, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Criador, Ele está conosco do começo ao fim da nossa vida, não é? Muitas vezes a gente passa uma batalha, um deserto, mas se segurando na mão dEle, porque se não for com Ele, nada a gente pode fazer, diz a palavra. Mas Ele tem sido meu provedor, Ele é o meu rei, o meu salvador, Ele é tudo para mim, né? Por mais que eu seja infiel, Ele permanece fiel, né? Por mais que a gente busque, Ele é sempre presente em nossas vidas, porque se uma hora ou outra Ele soltar um pouquinho da mão da gente, o inimigo entra com força. Entra e arrebenta, porque da mesma forma que o Senhor não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo, é adversário, né? Ele tem... tira os levantes deles, mas graças a Deus, graças a Jesus Cristo, o Senhor abate ele. Porque eu mesmo não consigo, quem consegue é o Senhor. Então Ele é tudo para mim na minha vida, isso eu não nego. Ele é o meu Salvador.
Muito bem, Wagner, queremos agradecer demais a sua participação no nosso podcast. E é que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, que o Senhor abençoe seus projetos, de acordo com a vontade dEle, Ele use para o seu reino.
Amém.
Espero que tenha gostado da experiência.
Fiquei muito agraciado pela oportunidade. Obrigado.
Obrigada por participar. Obrigada a você que ficou com a gente. Até o próximo encontro.
E compartilhe esse podcast. Está no site radioceara.fm. Até a próxima.
O amor de Deus pode mudar a sua história.